São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Realização de Jaime Faria, eu sou o Mestre Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, forças de defesa de Israel dizem que os seus soldados recuperaram dois corpos de dois soldados levados a cabo no ataque a Hamas a 7 de outubro. Embaixada dos Estados Unidos em Moscou diz que a embaixadora Lynn Tracy visitou o repórter do Wall Street Journal Evan Gerkovich, um americano detido na Rússia sob acusações de espionagem. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Acompanhe as nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, que é também o canal de WhatsApp da Voz da América, é o mais um 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. Antes da reportagem, vamos às notícias. As forças de defesa israelitas disseram nesta sexta-feira que os seus soldados recuperaram os corpos de dois soldados e de um refém civil do ataque levado a cabo pelo Hamas a 7 de outubro. Os combates em Gaza entre as forças israelitas e o Hamas prosseguiram esta sexta-feira, enquanto os Estados Unidos pressionavam Israel sobre a sua estratégia de guerra global. O tribunal decidiu também que os Países Baixos podem continuar a fornecer peças de aviões de combate a Israel. Os grupos de defesa de direitos humanos tentaram impedir a entrega de peças utilizadas pelos jatos F-35, argumentando que as peças estavam a ser utilizadas de forma a violar o direito internacional na guerra de Israel contra o Hamas. Washington afirma que o esforço de Israel para esmagar o Hamas, um grupo terrorista, tal como é designado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, não devem conduzir uma ocupação israelita a longo prazo do território. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, disse hoje, depois de reunir com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa do Israel, Yoav Gallant, em Tel Aviv, que os Estados Unidos acreditam que não faz sentido nem é correto que Israel reocupe Gaza a longo prazo. Continuamos a apresentar as notícias. Um procurador dinamarquês afirma que as autoridades mantêm duas pessoas sob custódia e que outras quatro estão a ser alvo de uma investigação sobre terrorismo. O caso, conhecido como a detenção na Holanda e várias na Alemanha, delegados membros do Hamas. A Dinamarca não afirmou a existência de uma ligação ao Hamas, mas as autoridades alemãs afirmam que três pessoas detidas na Alemanha são suspeitas de estar a preparar ataques a instituições judaicas na Europa. As autoridades dinamarquesas afirmam que uma pessoa foi detida nos Países Baixos, mas não ficou claro se havia alguma ligação com a investigação do Hamas na Alemanha. A Hungria bloqueou esta sexta-feira um pacote de ajuda financeira da União Europeia para a Ucrânia, enquanto a União Europeia concordou quinta-feira em iniciar conversações de adesão com país sitiado. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán usou seu veto para bloquear o pacote de ajuda, mas o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que 26 dos 27 países da União concordaram com o pacote de ajuda financeira de 54 mil milhões de dólares para a Ucrânia, de que o país necessita urgentemente para fazer face à invasão russa. Michel disse que a Suécia tem que consultar o seu parlamento sobre o pacote de ajuda, mas que essa medida é um procedimento normal para o país. E por último, neste bloco de notícias, a Embaixada dos Estados Unidos em Moscou disse nesta sexta-feira que a embaixadora Lynn Trice visitou o repórter do Wall Street Journal, Evan Gerkovich, um americano detido na Rússia sob acusações de espionagem. Gershkovich foi preso durante uma viagem de reportagem no final de março a uma cidade de Urais, tornando-se o primeiro repórter ocidental detido sob acusação de espionagem na Rússia desde a era soviética. A visita de Tress ocorre um dia depois de um tribunal de Moscou ter mantido a decisão de que o jornalista de 32 anos permaneça sob custódia pelo menos até 30 de janeiro, enquanto se aguarda o julgamento. A decisão também ocorreu após o presidente Vladimir Putin dizer na quinta-feira que queria que Moscou e Washington chegassem a uma solução para garantir a libertação daquele jornalista e do outro americano detido na Rússia sob acusações de espionagem. São 12 horas e 35 minutos. Passamos agora para o espaço de reportagem. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, organização internacional com sede em Nova Iorque, aqui nos Estados Unidos, apela às autoridades de Moçambique a investigarem exaustivamente o assassinato do jornalista João Chamusse à porta da sua casa ontem, quinta-feira, no distrito de Catembe, em Maputo. Ana Guedes.
A nota assinada por Mutoki Mumu, representante do Comitê para a Proteção dos Jornalistas na África Subsaariana, baseada em Nairobi, a Organização de Defesa dos Jornalistas, diz estar profundamente perturbada com o assassinato do proeminente jornalista moçambicano João Chamusse e afirma que as autoridades moçambicanas devem investigar com urgência e credibilidade o assassinato de Chamusse e o seu motivo e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados. Como a Voz da América noticiou ontem, Chamusse, co-proprietário e editor do jornal diário online privado Ponto por Ponto, foi encontrado morto por vizinhos que o ouviram gritar por socorro durante a noite. Ainda segundo o CPJ, que cita a co-proprietária do Ponto por Ponto, Esmeralda Amaral, o jornalista teve um ferimento na cabeça e no local foram encontrados uma faca e uma enxada para jardinagem. A secção moçambicana do Instituto de Mídia para a África Austral, o MISA, também condenou o assassinato. José Chamusse foi também cofundador do semanário Canal de Moçambique e trabalhou como repórter no jornal Metical, editado pelo jornalista Carlos Cardoso, assassinado em 2000. As autoridades ainda não se pronunciaram, apesar dos esforços dos vários meios de comunicação social nesse sentido.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Falamos do caso do jornalista moçambicano João Chamusse e, dando continuidade ao nosso programa, vamos falar agora dos direitos humanos também em Moçambique. Defensores dos direitos humanos, juristas e juízes consideram pertinente a observância restrita da lei para que não ocorram violações de direitos humanos em tempos eleitorais. Observância estrita. A polícia é apontada como um grande violador destes direitos e que tem como origem conflitos eleitorais que são mal dirimidos pelos órgãos de gestão eleitoral, que não observam sua independência, tal como previsto na Constituição da República. Alfredo Júnior.
Moçambique tem estado a sofrer graves violações dos direitos humanos em períodos eleitorais, segundo refere o professor Adriano Vunga, coordenador da Rede de Defensores dos Direitos Humanos, que recorda alguns casos.
Porque 3 meses depois deste governo tomar posse, mataram o professor Sissak. Em 2019, há 10 dias de eleições, crivaram com 11 balas o Matavelo, o Anastácio Matavelo, na província de Gaza. Qual é o crime que o Matavelo fez? Era observador. Eu estava na Micopa ontem. Morreram 27 pessoas com balas da polícia.
Apesar destes crimes não terem rosto, Nuvunga aponta a responsabilidade ao Estado moçambicano.
O Estado está a dar caras de liberdade. É o Estado moçambicano que está a fazer isso. Liderado por filhos desta pátria.
Para Ismael Parmachante, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, para que não ocorram violações por parte da Polícia da República, é necessário que se observe estritamente o previsto na lei eleitoral e não só.
Uma coisa é levantar todas essas discussões de caráter legal, de lei, etc. Mas outra coisa é o humano que há em nós. Porque quando falamos de direitos humanos, estamos a falar de direitos ligados à pessoa humana enquanto tal.
O jurista e jornalista Ericino de Salema refere que para que os direitos humanos sejam respeitados nos períodos eleitorais, é importante que a inclusão política seja uma realidade no país, bem como a necessidade dos órgãos eleitorais serem verdadeiramente independentes, como preconiza a Constituição da República.
Enquanto o legislador constituinte diz que os órgãos de gestão eleitoral devem ser livres e imparciais, independentes e imparciais neste caso, nomeadamente no artigo 135 da Constituição, já em sede das leis eleitorais, já não temos esses dois elementos, no sentido de que temos o julgador feito árbitro dentro da CNE, dentro do SCAE.
Nas últimas eleições autárquicas, os órgãos de justiça foram chamados a dirimir vários conflitos e algumas decisões dos tribunais distritais não foram tomadas em consideração, sendo que o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Esmeraldo Matavel, considera pertinente a revisão de algumas leis para que os conflitos eleitorais não degenerem em protestos que propiciem a violação dos direitos humanos.
Se não houver reformas sérias na legislação, se não houver vontade política, em especial por parte da Assembleia da República, que é o órgão que nos representa a todos nós, provavelmente continuaremos a ter problemas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. São 12:40 aqui em Washington, D.C. De Maputo, Moçambique, vamos a Bissau. Com a crise política instalada neste país, a Voz da América tem procurado saber as saídas possíveis. Ontem, os deputados do MADEM G15, na oposição no Parlamento destituído e apoiante do presidente Nelson Moreira, e o deputado porta-voz da maioria PAI Terra Ranca, Armando Mango, em conversa com o Álvaro Ludeiro Andrade, deram o seu entendimento sobre a decisão do presidente. Hoje trazemos a segunda parte da conversa sobre o futuro. Armando Mango, da coligação PAI Terra Ranca, começa por responder, quando questionado por Álvaro Ludeiro Andrade sobre as primeiras eleições. E aqui está a sua resposta.
Quem dissolveu o Parlamento sabe muito bem que a Constituição escreve que a dissolução da Assembleia implica, portanto, a marcação de eleições nos 90 dias subsequentes. Não ouviu ninguém dizer isso, passa quem se está a seguir essas andanças na Guiné-Bissau, estará de acordo comigo que ninguém marcou as eleições próximas. Portanto, isso é já violar a Constituição. Não pretendem marcar as eleições, porque essa dissolução da Assembleia foi uma coisa premeditada, porque sabem que o Tribunal Supremo não está em condições de funcionar.
E como é que a coligação Pai da Branca enquadra ou vê o primeiro-ministro que foi reconduzido no cargo? Como vai ser o governo?
Nós vemos, nós aprovamos o programa de governação, que é o programa PAI Terra Branca, e estamos a ver que continuação pura e simples de um primeiro-ministro do PAI Terra Ranca.
Desde 1980 nenhum governo terminou o seu mandato. Como colocar um ponto final nessas crises políticas de um país que tem 50 anos de independência?
A partir do momento que as pessoas consigam ver que a Guiné-Bissau é maior que todos, que a Constituição está acima de todos e que nós devemos trabalhar para fazer com que o nosso povo sinta felicidade, a liberdade, conseguir desenvolver esse país, estabelecendo aquilo que pedimos, que não é muito, é a estabilidade. No dia em que houver a estabilidade na Guiné-Bissau, nós vamos arrancar. Desde 2015, que nós estamos a ganhar sucessivamente as eleições e não nos deixam governar. Continuando a ignorar que a democracia é a alternância e quem manda é o povo. O povo é que designa quem vai governar. Enquanto nós não conseguirmos meter isso na nossa cabeça, nós não estamos a ajudar esse país, não estamos a ajudar esse povo, estamos a deturpar tudo o que é democracia. Há pessoas que não gostam de democracia. Infelizmente para eles, a Guiné-Bissau tem uma Constituição que dita um Estado de Direito Democrático. E eles não sabem conviver com um Estado de Direito Democrático.
Era o deputado Armando Mango, porta-voz da coligação PAI Terra Ranca, em conversa com o Álvaro Lugier Andrade. Por sua vez, o deputado do MADEM G15, Nelson Moreira, respondeu assim quando questionado sobre o que acontecerá se a coligação PAI Terra Ranca ganhar as eleições e for maioria num futuro parlamento.
O problema não se coloca em ter maioria ou não ter maioria. A maioria da coligação PAI Terra Ranca foi respeitada. PAI Terra Ranca, com a sua coligação, formou o governo. PAI Terra Ranca é que tem presente da Assembleia, tem maioria na Assembleia Nacional Popular, mas o problema não se coloca aí. O problema que se coloca tem a ver com as pessoas quererem transformar a Assembleia Nacional Popular, em vez de um centro de debate político, a Assembleia Nacional Popular está a ser transformada num centro de instigação à guerra civil, entendeu? Em relação à segunda questão, se alguém achar que o decreto do Presidente da República é um decreto inconstitucional, nós temos um único caminho aberto, que é o recurso ao Supremo Tribunal de Justiça para vir a sua inconstitucionalidade. Não é fazer afronta ao decreto do Presidente da República, eu não aconselho ninguém, porque estar a fazer afronta ao decreto do Presidente da República é correr o risco, a semelhança daquilo que aconteceu ontem. O Presidente da Assembleia convocou os deputados a irem para a Assembleia na vigência do decreto do Presidente da República. Isso é grave. Isso é grave, instigar violência, estar à fronte do poder judicial, e isto não aconselho ninguém. Qualquer deputado que tentar contra o decreto do Presidente da República, esse deputado pode ser preso, pode ser detido, isso é flagrante delito. Se alguém acha que o decreto do Presidente da República é inconstitucional, o único caminho é enviar pelo Supremo Tribunal de Justiça, pedir que o Supremo pronuncie sobre esta alegada inconstitucionalidade.
Desde 1973, já vamos com 50 anos de independência, apenas o primeiro governo completou praticamente um mandato. Nunca mais um governo completou o seu mandato. Para quando o fim desta crise? Que caminhos para acabar com esta crise? Porque entram dirigentes, saem dirigentes, as crises continuam.
Não, o problema está na nossa classe política. A instabilidade política militar que se vive na Guiné. Por isso as pessoas têm que ganhar em consciência. Para mostrar que temos que deixar o país de respirar. De 2019 a presente data, havia uma certa esperança do presidente Omar Sissoko Embalo, no sentido de fazer o país voltar à sua normalidade. Fazer o país com... fazer com que os guineenses sintam orgulho de guineidade, aquele orgulho de guineidade que caracterizava o povo da Guiné. Para o setor privado desenvolver, é preciso que haja uma estabilidade para que os empresários possam vir investir no país. Enquanto isso não acontecer, dificilmente esta situação vai ser...
Sim, mas, como disse, desde 2019 esperávamos uma tranquilidade. Não acontece. E desde 80 esperávamos. 98, a crise de 99, a questão que coloco é... Que alternativas? Está a dizer bem, privado é que deve promover o desenvolvimento económico, mas para isto tem que haver condições para investimento externo e financiamento externo, etc. Quem garante depois da nova eleição não há outra crise? Seguinte.
O problema da Guiné não se resolve com eleições, como eu disse bem. O problema tem a ver com os políticos. Os políticos é que têm que ganhar consciência. Não é desta forma que se resolve o problema. Todo o mundo quer chegar ao poder. As pessoas não querem esperar pela urna. Havia uma certa esperança no projeto político do Márcio Sissoko Embalo, que é um projeto político que visa concretizar o programa maior preconizado pelo nosso glorioso Amílcar Cabral. Infelizmente, a classe política não está a contribuir.
Era o deputado Nelson Moreira em conversa com o Álvaro Lugier Andrade. De Guiné, vamos agora a Angola. Entre dezenas de jovens e adolescentes em formação, isto no Lubango, estão rapazes e meninas antes sem perspectivas, mas que agora vislumbram o sonho de fazer um nome através das artes, no mundo das artes. O Teodoro Albano, tal como disse, no Lubango, Angola, conta-nos a história.
Israel Mambo deu os primeiros passos da arte de pintar há 7 anos, depois de abandonar a venda ambulante. Da venda de sacos nas ruas do Lubango para as telas, aos 19 anos, o jovem já consegue dinheiro para suprir necessidades. O gosto pelas artes, impulsionado pelo seu mestre, facilitou o processo.
Falando sobre pintura ou arte, para mim, eu digo assim, é a minha praia diária, porque é algo que eu cresci a fazer praticamente. Tem ajudado a cobrir certas necessidades que, ficando em casa, não ia conseguir. Mas por causa disso que aprendi, graças a Deus e graças ao mestre, consigo cobrir essas necessidades.
Israel Uambo é fruto do Centro de Arte e Ofício, construído no âmbito do PIM, no bairro da Lalula, na periferia do Lupango, no centro que atrai muitos jovens por causa dos cursos profissionais ali ministrados. Encontramos Adelina Cassule, uma menina que alimenta também o sonho de fazer nome no mundo das artes.
Os meus objetivos na arte é me tornar uma grande artista, principalmente no lado feminino, sim, porque a maioria dos artistas são rapazes, principalmente aqui no nosso país, são os rapazes que fazem algumas coisas, mas é possível sim também para uma menina fazer esse trabalho.
Por detrás destes e outros jovens está o diretor do centro, o conhecido Mestre Padu, que com persistência conseguiu atrair as autoridades a construírem um centro, mesmo naquele bairro. Padu diz que há muito talento entre os jovens num país que não é fácil viver das artes.
Na realidade do nosso país, viver de arte até agora não é fácil. Mas vi pensar que esperar também que as coisas melhoram depois que vamos começar a aprender é um atraso. É por isso que eu pensei antes formar essa juventude, que muitos estavam num caminho, posso dizer, errado, mas hoje em dia se concentraram e estão a seguir esse caminho das artes. E tarde ou cedo nós acreditamos e temos fé que o país vai nos dar valor, o país vai olhar sobre as artes.
Chegar o mais longe possível está no horizonte do mestre.
Nós, como tivemos aquela vontade de mamar, choramos e o governo nos deu esse apoio desse centro de formação.
Qual é o sonho?
Olha, o meu sonho é muito amplo, que nós recebemos, agradecemos. É um pão, mas falta ainda chá. Nosso sonho é chegar naquilo que nós pretendemos fazer. Porque temos muito isso, de que eles estão aprendendo ainda é pouco. Mas se tudo que estamos a pensar se realizar, eu acredito que nosso governo vai nos bater as palmas.
O teatro, a dança e outros cursos profissionais atraem a atenção de dezenas de jovens no Centro de Artes e Ofícios Padu, no Lupango. Voz da América, Tidoro Albano.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descreve as eleições do próximo ano como uma batalha pela alma desta nação. A sua campanha tem se centrado nisso, bem como nas ameaças à democracia, no acesso ao aborto e nas suas realizações económicas. E vamos aqui acompanhar esta peça com a Paula Alves Silva.
À medida que a época eleitoral aquece, o presidente Joe Biden está a tentar convencer os eleitores de que melhorou as suas vidas, através da sua legislação, criadora de emprego, dos esforços para proteger os direitos ao aborto e melhorar a segurança das armas e do seu trabalho para proteger a democracia. Ele abordou as chamadas questões de mesa de cozinha, problemas que afetam diretamente as pessoas, em cenários metaforicamente adequados que lhe permite comunicar várias mensagens ao mesmo tempo. Como quando disse aos socorristas de Filadélfia, o local de nascimento da Constituição, que os bombeiros salvaram uma vez a sua casa do fogo, ou quando visitou o distrito de um dos seus mais fortes detratores republicanos para promover o seu trabalho na criação de emprego amigo do ambiente.
Os investimentos históricos que estamos a celebrar hoje são no distrito da congressista Lauren Boebert. Ela é uma das líderes deste movimento MAGA extremo. Ela, juntamente com cada um dos seus colegas republicanos, votou contra a lei que tornou possível estes investimentos em empregos.
Ou num evento sobre o crescimento do emprego, quando mostrou a sua boa fé como avô de uma mãe das zonas rurais do Minnesota. Do seu lugar na Casa Branca, parece confiante quanto às suas hipóteses de afastar o seu mais provável adversário, o antigo presidente republicano, Donald Trump.
Senhor Presidente, acha que há mais algum democrata capaz de derrotar Donald Trump para além de si?
Provavelmente 50 deles. Não sou o único que pode derrotar, mas vou derrotá-lo.
Para muitos eleitores americanos é uma questão de números. As sondagens dizem que a maioria se preocupa com a economia, mas muitos também apontam para o número que a administração Biden não pode mudar, a sua idade avançada e crescente. Na noite das eleições, Biden, que aos 81 anos é cerca de 4 anos mais velho do que Trump, será 5 anos mais velho do que o homem mais velho a ocupar o cargo, Ronald Reagan. Os investigadores democratas dizem que estas preocupações estão a pesar sobre Biden, com Trump atualmente à frente em estados críticos. Evan Ross Smith, responsável pelas sondagens da Blueprint, uma iniciativa de investigação democrática, confirma.
Os eleitores não se sentem confortáveis com a idade de nenhum dos nossos candidatos. Penso que o fator idade faz parte de uma insatisfação mais ampla com "oh não, isso outra vez? Estamos a fazer isso outra vez? Trump contra Biden? A segunda ronda, e nenhum deles é uma galinha da primavera."
Trump, que enfrenta uma série de acusações criminais, tem feito campanha à margem das muitas idas a tribunal.
Ele está a jogar com, por mais estranho que pareça, um sentimento de nostalgia de que quando Donald Trump era presidente, e isto é que ele diria, os preços eram mais baixos. O Médio Oriente não estava em guerra, a Ucrânia não estava a ser invadida pela Rússia, a China era menos musculada, etc.
Biden também introduziu recentemente um pouco mais de vitriolo contra Trump na sua campanha, martelando recentemente as palavras de Trump de que ele será um ditador. A Casa Branca disse à VOA que comentários dessa natureza são errados. Aqui está o que Trump diz que quer dizer.
Está a prometer à América esta noite que nunca abusaria do poder como retaliação contra ninguém?
Exceto no primeiro dia.
O que significa?
Quero fechar a fronteira e quero perfurar.
Este forte contraste é algo que ambos os homens e aqueles que desafiam Trump para a nomeação republicana estão a tentar realçar antes de novembro. Uma coisa é certa, se um deles ganhar, os eleitores americanos saberão exatamente que tipo de presidente vão ter.
Obrigado, Paula. Antes do desporto, a notícia de que a televisão estatal iraniana afirma que supostos membros de um grupo separatista mataram 11 pessoas e feriram várias outras num ataque noturno a uma esquadra no sudeste do país.
Abrimos a revista desportiva da Voz da América com a notícia de que a velejadora moçambicana Daisy Nyakila garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024 ao terminar em segundo lugar do Campeonato Africano de Vela, que decorre no Mar Vermelho, na cidade de Ugarda, no Egito. Nyakila conseguiu superar desafios e tornou-se a segunda atleta moçambicana a garantir uma vaga para a prova do próximo ano. Ela junta-se assim à Alcinda Panguana, que na modalidade de boxe foi a primeira atleta moçambicana a garantir presença nos Jogos Olímpicos do próximo ano. Daisy Nyakila é a atual detentora do título africano da classe Laser Radial. Uma notícia má geralmente é acompanhada de outra não boa. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport diz hoje que a Juventus vai rescindir contrato com o jogador Paul Pogba, assim que seja oficializada a suspensão do médio francês, que acusou positivo a testosterona num controle antidoping realizado após o encontro com a Udinese em agosto. Ontem, a Procuradoria anunciou a intenção de pedir a pena máxima de 4 anos de suspensão ao jogador francês. Pogba está suspenso desde 12 de setembro. O objetivo do clube é negociar com o jogador para chegar a acordo. Caso contrário, avançará com a rescisão unilateral. A defesa de Pogba será ouvida em janeiro e acredita que poderá reduzir a pena para 2 anos. Entretanto, o clube de Turim, segundo a imprensa transalpina, já identificou o substituto de Pogba, o neerlandês T1 Kopenmijners, de 25 anos, uma das figuras da equipa da Atalanta. Em Portugal, na antevisão do jogo ante o Casa Pia de amanhã para a Liga NOS, o técnico portista, que castigou nesta semana os seus jogadores com 2 treinos diários, depois da derrota com o Estoril para a Taça da Liga, avisou que o estado de espírito e a mentalidade têm de estar presentes, incluindo na equipa técnica, e avisou que não basta ter contrato, é preciso sentir o clube e jogar a Futebol Clube do Porto. Entretanto, o Benfica tenta pressionar o Sporting, líder do campeonato, ao receber neste momento em casa o Farense, no jogo que já decorre. Para amanhã, estão previstos Portimonense-Famalicão e Vitória de Guimarães Sporting. O técnico Álvaro Pacheco afirmou hoje que espera um excelente jogo em Guimarães e considerou possível a sua equipe derrotar o líder da Primeira Liga, o Sporting, nesta 13ª jornada. Na Inglaterra, o Arsenal tenta manter a liderança ao defrontar amanhã o Aston Villa, que vem de vencer o Manchester City e é terceiro, com com apenas 4 pontos a menos.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Voltamos dentro de 30 segundos para a terceira parte. Um forte abraço do Jaime Faria e de mim, Amancio Miguel. São 13 horas aqui em Washington. Bem-vindo à terceira página da emissão vespertina da Voz da América, que transmite a partir de Washington, D.C., nesta sexta-feira, 15 de dezembro. Ao microfone, sou o Mendes Miguel. A realização é de Jaime Faria. Uma vez mais, boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América, isto em São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. É também o nosso canal no WhatsApp. Nesta emissão, entre outras notícias, forças do Israel dizem que recuperaram 2 corpos de soldados vítimas de ataque do Hamas em outubro. E embaixadora americana em Moscou visita jornalista do Wall Street Journal, ali detido. E hoje, por ser sexta-feira, teremos a habitual página reservada às artes, na qual o Sérgio Nhambo conversa com a artista moçambicana Ivete. Mas para já vamos à Guiné-Bissau. Com a crise política instalada naquele país, temos vindo a procurar saber as possíveis saídas. O Álvaro Lugero Andrade conversou ontem com os deputados de Madem G15, na oposição num parlamento destituído e apoiante do presidente, e também Nelson Moreira, o deputado e porta-voz da maioria PAI Terra Ranca, Armando Mago, isto em conversa connosco, que deram o seu entendimento sobre a decisão do presidente Umaro Sissoko Embalo. Hoje trazemos a segunda página dessa conversa, que centra-se no futuro. Armando Mago, da coligação PAI Terra Ranca, começa por responder assim a questão colocada pelo Álvaro Lígia Andrade sobre as próximas eleições.
Quem dissolveu o parlamento sabe muito bem que a Constituição prescreve que a dissolução da Assembleia implica, portanto, a marcação de eleições nos 90 dias subsequentes. Não ouviu ninguém dizer isso, parece estar a seguir essas andanças na Guiné-Bissau. Estará de acordo comigo que ninguém marcou as eleições próximas. Portanto, isso é já violar a Constituição. Não pretendem marcar as eleições, porque essa dissolução da Assembleia foi uma coisa premeditada, porque sabem que o Tribunal Supremo não está em condições de funcionar.
E como é que a coligação Pedra Branca enquadra ou vê o primeiro-ministro que foi reconduzido no cargo? Como vai ser o governo?
Nós aprovamos o programa de governação, que é o programa PAI Terra Branca, e estamos a ver que continuação pura e simples de um primeiro-ministro do PAI Terra Branca.
Desde 1980 nenhum governo terminou o seu mandato. Como colocar um ponto final nessas crises políticas de um país que tem 50 anos de independência?
A partir do momento que as pessoas consigam ver que a Guiné-Bissau é maior que todos, que a Constituição está acima de todos e que nós devemos trabalhar para fazer com que o nosso povo sinta felicidade, a liberdade, conseguir desenvolver este país, estabelecendo aquilo que pedimos, que não é muito, é a estabilidade. No dia em que houver a estabilidade na Guiné-Bissau, nós vamos arrancar. Desde 2015 que nós estamos a ganhar sucessivamente as eleições e não nos deixam governar. Continuando a ignorar que a democracia é a alternância e quem manda é o povo. O povo é que designa quem vai governar. Enquanto nós não conseguirmos meter isso na nossa cabeça, nós não estamos a ajudar esse país, não estamos a ajudar esse povo, estamos a deturpar tudo o que é democracia. Há pessoas que não gostam de democracia. Infelizmente para eles, a Guiné-Bissau tem uma constituição que dita um Estado de Direito Democrático. E eles não sabem conviver com um Estado de Direito Democrático.
Era o Armando Mango, porta-voz da coligação PAI Terra Ranca, em conversa com o Alvo Lúdger Andrade. O deputado do MADEM-G15, Nelson Oliveira, respondeu também às questões colocadas pelo Álvaro Lúdger Andrade sobre o futuro da coligação, o futuro da Guiné-Bissau, isto depois de eventuais eleições. Vamos aqui à conversa com Nelson Moreira.
O problema não se coloca em ter maioria ou não ter maioria. A maioria da coligação Pai Terra Ranca foi respeitada. Pai Terra Ranca, com a sua coligação, formou o governo. Pai Terra Ranca é que tem presidente da Assembleia, tem maioria da Assembleia Nacional Popular, mas o problema não se coloca aí. O problema que se coloca tem a ver com as pessoas quererem transformar a Assembleia Nacional Popular, em vez de um centro de debate político, a Assembleia Nacional Popular está a ser transformada num centro de instigação à guerra civil, entendeu? Em relação à segunda questão, se alguém achar que o decreto do Presidente da República é um decreto inconstitucional, nós temos um único caminho aberto, que é o recurso ao Supremo Tribunal de Justiça para vir a sua inconstitucionalidade. Não é fazer afronta ao decreto do Presidente da República, eu não aconselho ninguém, porque estar a fazer afronta ao decreto do Presidente da República é correr o risco, a semelhança daquilo que aconteceu ontem. O Presidente da Assembleia convocou os deputados a irem para a Assembleia na vigência do decreto do Presidente da República. Isso é grave. Isso é grave, instigar violência, estar à fronte do Tribunal Judicial, e isto não aconselho ninguém. Qualquer deputado que tentar contra o decreto do Presidente da República, esse deputado pode ser preso, pode ser detido, isso é flagrante delito. Se alguém acha que o decreto do Presidente da República é inconstitucional, o único caminho é enviar pelo Supremo Tribunal de Justiça, pedir que o Supremo pronuncie sobre esta alegada inconstitucionalidade.
Desde 1973, vamos com 50 anos de independência, apenas o primeiro governo completou praticamente um mandato. Nunca mais um governo completou o seu mandato. Para quando o fim desta crise? Que caminhos para acabar com esta crise? Porque entram dirigentes, saem dirigentes, as crises continuam.
Não, o problema está na nossa classe política, a instabilidade política militar que se vive na Guiné. Por isso as pessoas têm de ganhar em consciência, para mostrar que temos que deixar o país de respirar. De 2019 a presente data, havia uma certa esperança do presidente Omar Sissoko Embalo, no sentido de fazer o país voltar à sua normalidade, fazer o país com, fazer com que os guineenses sintam orgulho de Guiné-Andade, aquele orgulho de Guiné-Andade que caracterizava o povo da Guiné. Para o setor privado desenvolver, é preciso que haja uma estabilidade para que os empresários possam vir investir no país. Enquanto isso não acontecer, dificilmente esta situação vai
ser... Mas, como disse, desde 2019 esperávamos uma tranquilidade. Não acontece. E desde 80 esperávamos. 98, a crise de 99, a questão que coloco é... Que alternativas? Está a dizer bem, privado é que deve promover o desenvolvimento económico, mas para isto tem que haver condições para investimento externo e pronto, financiamento externo, etc. Quem garante depois da nova eleição não há outra crise? Seguinte.
O problema da Guiné não se resolve com eleições, como eu disse bem. O problema tem a ver com os políticos. Os políticos é que têm que ganhar consciência. Não é desta forma que se resolve o problema. Todo o mundo quer chegar ao poder. As pessoas não querem esperar pela urna. Havia uma certa esperança no projeto político do Omar Sissoko Embalo, que é um projeto político que visa concretizar o programa maior preconizado pelo nosso glorioso Amílcar Cabral. Infelizmente, a classe política não está a contribuir.
Era o deputado guinense Nelson Moreira, em conversa com o Álvaro Lúdger Andrade. Toda a informação sobre a Guiné-Bissau disponível em www.voportuguês.com. www.voazamerica.com. 13 horas e 9 minutos aqui em Washington, vamos a Moçambique, onde defensores de direitos humanos, juristas e juízes consideram pertinente a observância da lei para que não ocorram violações dos direitos humanos, isto em tempos de eleições. A polícia, tal como reporta Alfred Jr., é apontada como um grande violador destes direitos, que tem como origem conflitos eleitorais que são mal dirimidos pelos órgãos de gestão eleitoral, que não observam, por seu turno, a sua independência, tal como previsto na Constituição da República. Alfredo.
Moçambique tem estado a assistir graves violações dos direitos humanos em períodos eleitorais, segundo refere o professor Adriano Lovunga, coordenador da Rede de Defensores dos Direitos Humanos, que recorda alguns casos.
Porque 3 meses depois deste governo tomar posse, mataram o professor Sissak. Em 2019, há 10 dias de eleições, crivaram com 11 balas o Matavelo, o Anastácio Matavelo, na província de Gaza. Qual é o crime que o Matavelo fez? Era observador. Eu estava na Micopa ontem. Morreram 27 pessoas com balas da polícia.
Apesar destes crimes não terem rosto, Luvunga aponta a responsabilidade ao Estado moçambicano.
O Estado está a atacar as liberdades. É o Estado moçambicano que está a fazer isso. Liderado por filhos desta pátria.
Para Ismael Parnassante, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, para que não ocorram violações por parte da Polícia da República, é necessário que se observe estritamente o previsto na lei eleitoral e não só.
Uma coisa é levantar todas essas discussões de caráter legal, de lei, etc. Mas outra coisa é o humano que há em nós. Porque quando falamos de direitos humanos, estamos a falar de direitos ligados à pessoa humana enquanto tal.
O jurista e jornalista Edicino de Salema refere que, para que os direitos humanos sejam respeitados nos períodos eleitorais, é importante que a inclusão política seja uma realidade no país, bem como a necessidade dos órgãos eleitorais serem verdadeiramente independentes, como preconiza a Constituição da República.
Enquanto o legislador constituinte diz que os órgãos de gestão eleitoral devem ser livres e imparciais, independentes e imparciais neste caso, nomeadamente no artigo 135 da Constituição. Já em respeito das leis eleitorais, já não temos esses dois elementos, no sentido de que temos o jogador feito árbitro dentro da CNE, dentro do SAE.
Nas últimas eleições autárquicas, os órgãos de justiça foram chamados a dirimir vários conflitos e algumas decisões dos tribunais distritais não foram tomadas em consideração, sendo que o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Esmeraldo Matavel, considera pertinente a revisão de algumas leis para que os conflitos eleitorais não degenerem em protestos que propiciem a violação dos direitos humanos.
Se não houver reformas sérias na legislação, se não houver vontade política, em especial por parte da Assembleia da República, que é o órgão que nos representa a todos nós, provavelmente continuaremos a ter problemas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E agora estamos no espaço reservado às artes. Hoje o Sérgio Inhambe conversa com a rapper moçambicana Ivete, que lançou recentemente um single com o título Leave No One Behind, Ninguém Deve Ficar Atrás, que conta com a participação de Hot Blaze no refrão, Seth Cruz e Bill Ray na produção, a música que antecede o seu segundo álbum de originais, entre tanto aqui entre aspas, relata o percurso das sociedades na luta pelos direitos humanos até a aprovação da Declaração Universal, isto para as Nações Unidas, e passam 75 anos após tal declaração. Ela conversa com o Sérgio Inhambe e um dos pontos tem também a ver com as eleições autárquicas em Moçambique e o direito de votar. Vamos sim à conversa.
Olá, este é o Artes da Voz da América, comigo Sérgio Inhambe. A nossa convidada de hoje é rapper, jurista e ativista moçambicana Ivete Marlene. Ela lançou recentemente o single Leave No One Behind, que relata o percurso das sociedades na luta pelos seus direitos até a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olá, Ivete.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Canimambo, Washington, Canimambo.
a Voz da América a partir de Moçambique.
A Ivete nutriu o gosto pela música ainda nova, influenciada pela família, e hoje tornou-se nessa artista que é bem conhecida em Moçambique e nos Palopes. Como é ser rapper e mulher em Moçambique?
É desafiante, é incrível, é uma posição de muito amor e de muitos desafios. Recebo apoio e amor do povo moçambicano todos os dias, mas também tenho desafios, pois o povo nem sempre é entendido como eventualmente hoje todos nós, o mundo vem entender. Em alguns locais do país, algumas pessoas ainda entendem o hip-hop como um estilo de música, eventualmente, à margem da sociedade, mas devo confessar que é bastante gratificante. Eu sou feliz e sinto-me bem a fazer hip-hop em Moçambique. E o importante é continuar a lutar e transmitir a mensagem.
E quando é que a Ivete decide usar o hip-hop como uma forma de intervenção social?
Desde que comecei a trabalhar com alguns grupos, como por exemplo o Beat Crew, a Cotonet Records, as Finlandeses, que de alguma forma me ensinaram que o hip-hop, o rap, é uma forma de chegar às pessoas. Então, se nós temos que chegar às pessoas, temos que chegar às pessoas e mudá-las para melhor e transmitir uma mensagem que as possas colocar felizes ou pelo menos a refletir sobre alguns assuntos da nossa sociedade. Então, quando me apercebi disto, a música de intervenção social, a música para transmitir uma mensagem de forma consciente, ficou como uma marca minha.
E a Ivete canta sobre amor, a Ivete canta sobre as belas coisas que o seu país tem, a Ivete canta também sobre as más coisas que o seu país também está a passar. Sente que a sua mensagem é bem percebida pelo público?
Não é possível perceber a mensagem da mesma forma. Cada um percebe da sua maneira e também não podemos nos esquecer que eu faço sim hip-hop, e o hip-hop, a minha letra, a minha lírica é um poema e os poemas têm uma pura significação. Mas acredito que aos poucos, nos vários temas, a mensagem passa. A mensagem passa a quem recebe bem, a quem recebe mal, a quem mal interpreta, mas faz parte deste xadrez. O importante é continuar. O importante é continuar a lutar e a fazer o meu trabalho.
Eu sou das terras negras, eu sou. Aquela cintura e cabelo crespo, eu sou. A sou do braço da humanidade, eu sou. Eu vivo, eu sou. Eu vivo, eu sou.
Diz que a sua música é poema, é uma coisa que podemos testemunhar há alguns anos, há mais de 10 anos, a Ivete cantou afro, cantou orgulhosamente afro, e em algumas partes da música a Ivete dizia: um futuro promissor vejo no teu semblante, África, africanos, afro, um povo afortunado é o que vós sois. Mais de 10 anos depois, como é que a Ivete vê a África de hoje em comparação com a África que a Ivete cantou naquele tempo?
É uma pergunta muito forte. Uma pergunta muito forte e muito pertinente. Eu acho que os nossos desafios continuam, muita coisa mudou, as tecnologias estão a se expandir, o povo africano está a estudar, está a informar-se, mas os desafios continuam. O importante é estarmos conscientes de que nós somos um povo lindo, somos um povo rico, por dentro e por fora, e temos que transbordar esta riqueza. Temos que continuar a lutar por uma África, temos que continuar a lutar pela nossa africanicidade, e elevá-la ao mundo, porque parece que em determinados momentos a África é só fome, são só guerras. Não, a África é muito mais que isso. A África é o berço da humanidade, a África é um paraíso de recursos naturais, a África é multicultural. E nós temos que valorizar isso. É só termos consciência de que nós somos um povo incrível, temos muito para dar e desenvolvermos, chegaremos lá.
This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere.
Desde tempos já passados, divididos, categorizados, classes, categorias, castas e estratificados, está nossa própria essência, fomos nós, arrancados uns dentre outros, nem por isso desumanizado. Foi ser o Hammurabi, Mandinga, Rembambara, que ditaram as bases do que o rosto se declara. Sei ser o basilar, pé, pedra angular, e uma vivência ideal que muitos temem adotar. Temos world slavery, people fighting with bravery, yet sometimes freedom has its bitter savory. E quando veio o iluminado, feminismo abolicionista, inventaram render-me o senhor colonialista. Para lá da monarquia, leta a semua soberania do povo, se leta a sepa atual. Levantaram a declaração, decapitaram um coxo. Foi o início do feminismo, tal como ele é hoje. A ambição imperialista trouxe as guerras mundiais, fez-nos decair, de humanizar animais. Então, todos os povos de todos os meridianos aprovaram a declaração dos direitos humanos.
Leave No One Behind é a nova aposta da Ivete, uma música em que as palavras liberdade e direito são dominantes. De onde veio a inspiração para fazer essa música?
Bom, a música Leave No One Behind aparece no contexto dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada em 48 e hoje, este ano, 2023, faz 75 anos. Estamos a celebrar. Estamos a celebrar uma das pedras angulares dos direitos humanos, estamos a refletir sobre direitos humanos e surgiu esta proposta no contexto das Nações Unidas, no contexto do Alto Comissariado, para poder fazer chegar a mensagem aos jovens, fazer chegar a mensagem por via de música. Aceitei o desafio, a Ana Mesquita, a Nora Capdevila, minhas colegas também, no Alto Comissariado, colocaram este desafio e eu abracei. Neste contexto, decidimos cantar a direitos humanos, mas eu achei que cantar direitos humanos tinha que ser mesmo com arte e não com aquele palavreado bastante formal, sem deixar de dizer as palavras-chave. Contei com o apoio de muitos colegas do grande Hot Blaze, uma pessoa conhecida já desde a infância, do apoio do Hamilton e de todos os meus colegas, e saiu este produto incrível, que é uma aposta. E o interessante é que estamos numa situação em que falamos, transmitimos a mensagem em português, falamos um pouco em inglês, falamos um pouco em francês, como uma forma de inclusão e das pessoas também perceberem um pouco desta letra. E o interessante, permitam-me dizer e repisar, é que, não obstante ser uma música a falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos 75 anos, numa instituição em que o português não é língua oficial, estamos a fazer uma música que, em princípio, é o hino da Declaração em português. E isto significa inclusão a partir de África, a partir de uma presença de campo. E isto é bastante, bastante interessante. E por último, como não poderia deixar de ser, repisar a questão da paz, que é um imperativo mundial nos dias de hoje, em que eu digo em 11 línguas, incluindo a palavra paz em Xangana, que significa Nkululeko.
Falando em Nkululeko, paz, que é em Xangana, votar é um direito também. Em Moçambique, observou recentemente, ainda está no processo das eleições autárquicas, serão repetidas também alguns pontos. Como é que a Ivete analisa este todo o processo, tendo em consideração que votar é um direito? A Ivete acaba de cantar sobre direitos humanos. Qual é a análise da Ivete? Em 30 segundos, por favor.
Uma pergunta muito forte, mas bastante pertinente nos dias de hoje. O voto é um direito fundamental. que consta da Constituição da República de Moçambique, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que Moçambique é parte, e de vários instrumentos nacionais e internacionais e regionais de direitos humanos, que Moçambique também é efetivamente parte. Bom, nós tivemos um processo eleitoral com muitas questões que foram levantadas. Eu acho que isso só mostra que Moçambique tem esta questão, que é um processo bastante, foi um processo bastante desafiador. Desafio a todos, desafio ao povo moçambicano, e há que se olhar para estas questões e respeitar o direito do povo moçambicano. É a única coisa que eu devo revisar. Devemos respeitar aquilo que o povo moçambicano decidiu.
E a Ivete percebe que o povo moçambicano está mais ciente dos seus direitos?
Com certeza. Estamos a estudar mais, estamos a ter mais consciencialização, estamos a ter mais acesso à informação, estamos a ter mais acesso à internet, e isto contribui para uma maior ideia sobre os direitos humanos e não só.
E assim foi o Artes de hoje. Comigo, Sérgio Nhambi, tivemos como convidada a rapper moçambicana Ivete Marlene. Obrigado, Ivete, pela sua participação. Nós ficamos por aqui e votos de uma excelente continuação.
Em nome dos povos, hoje nós gritamos liberdade, we only know and we are solidariedade e fraternidade. Celebramos, we only know and we are.
Consciência sem preconceitos, juramos nunca mais já antissemitismos, e mais fortes ficaram os novos nacionalismos. E quando vem a tempestade, a raça adora, bora o terreno dar apoio humanitário agora. E o povo colabora, e juntos, sim senhora, rebuscamos a solidariedade de outrora. Indígenas com direitos, mulheres com grandes feitos, inclusão, não discriminação e novos conceitos, feitos fáceis, ratificadas convenções, mas mesmo assim deixam a desejar nossas ações. Liberdade de expressão, ansiada. Liberdade de associação, controlada. Liberdade de religião, humilhada. Liberdade de manifestação, boicotada. Em nome dos povos do planeta, da humanidade, dos ODS, da verdade, da ancestralidade, da dignidade, unidade e honestidade, gritamos liberdade, igualdade e fraternidade.
Uma declaração que nos conduz há 35 anos a caminho da luz. Yeah. Em nome dos povos, hoje nós gritamos liberdade, we only know and we are solidariedade e fraternidade. Celebramos, we only know and we are.
Paz, liberdade, peace, em Cululeco, canta a moçambicana Ivete neste seu novo single, 13:28. E para marcar o ponto final, o resumo de notícias nesta emissão vespertina da Voz da América. Forças de Defesa de Israel disseram nesta sexta-feira que os seus soldados recuperaram os corpos de 2 soldados e de 1 refém civil levados mortos no ataque do Hamas a 7 de outubro. Os combates em Gaza entre as forças israelitas e o Hamas prosseguiram, entretanto, esta sexta-feira, enquanto os Estados Unidos pressionam Israel sobre a sua estratégia de guerra global. E por último, a embaixadora dos Estados Unidos em Moscovo visitou hoje o repórter do Wall Street Journal, Evan Gerkovich, um americano detido na Rússia sob acusações de espionagem. O jornalista foi preso durante uma viagem de reportagem no final de março a uma cidade de Urais, tornando-se o primeiro repórter ocidental detido sob acusação de espionagem na Rússia desde a era soviética. A visita da embaixadora Tracy ocorre um dia depois de um tribunal de Moscovo ter mantido uma decisão de que Gershkovich, 32 anos, permaneça sob custódia pelo menos até 30 de janeiro, enquanto aguarda o seu julgamento. Marcamos assim o ponto final. Jaime Faria e Amancio Miguel, nós voltaremos para a semana. Continuação de uma ótima sexta-feira e votos também de um bom fim de semana. Amanhã voltaremos para as emissões de fim de semana, sábado e domingo, com Ana Guedes. Boa noite e bom final de semana.
This program has come to you from